Pessoa pergunta: o que eu devo fazer para honrar o amor do meu eu superior? Todos nós dizemos que amamos o nosso eu superior, não é? Fazemos declarações de amor para ele, pensamos que o amamos, etc. Mas do ponto de vista espiritual, a gente só está realmente amando o eu superior quando pergunta a ele qual é a sua vontade e quando a segue. Só perguntar não basta. O amor ao eu superior quer dizer perguntar qual é a vontade e segui-la. Se a gente sabe qual é a vontade e segue mais ou menos, isto não é considerado espiritualmente amor. De forma que, para honrar o amor dele, se trata de nós nos entregarmos às suas guianças e realmente seguirmos. Senão, é um preparatório para esse amor. E uma pessoa leu em um livro de Alice Bailey que fazer o vazio na mente é perigoso. E ela quer saber por que isso. Provavelmente Alice Bailey estava se referindo a um vazio artificial, não realmente ao vazio. Porque quando a gente deseja que a mente fique vazia, a gente pode acabar paralisando a mente. Então a mente fica paralisada, a mente não rende o que poderia, e nós nos iludirmos que a mente ficou vazia. É isto que ela deve estar querendo dizer. E claro que se a mente deixa de funcionar normalmente e fica paralisada, ela pode ser tomada por alguma força. Então esse é o perigo. Mas se realmente nós vamos esvaziando a mente, este é um termo que não quer dizer que a mente não exista mais. Se a gente realmente esvazia a mente, ela pode ser preenchida das verdadeiras ideias, não das ideias que ela cria. Porque toda mente cria ideias o tempo todo. E é isto que precisa ficar vazio, para dar lugar à ideia superior, que vem do alto. De forma que uma mente vazia não é para ficar vazia. Uma mente vazia é para se tornar o receptáculo de uma verdadeira ideia, que não veio dela, mas que veio dos níveis superiores do ser. E uma pessoa está perguntando se é possível realizar o aperfeiçoamento individual e a purificação e o serviço à humanidade vivendo nas grandes cidades. E se o abandono para uma vida isolada é requisito para o caminho? Onde quer que a gente esteja vivendo, em cidade ou não em cidade, a questão não é a cidade ou o campo. A questão é se nós estamos sendo guiados pelo eu interno. Guiados pelo eu interno, nós vivemos em qualquer lugar. Agora, se não está guiado pelo eu interno, aí sim você pode estar escolhendo lugares melhores, do seu ponto de vista. Mas guiados pelo eu interno, qualquer lugar é lugar. Porque se está guiado, é ali o lugar de estar. Então não se pode dizer que estar numa cidade, a gente não possa se purificar, não possa fazer o caminho, etc. Se está guiado, pode. Agora, se o abandono por uma vida isolada é requisito para o caminho. Não, isto não é requisito para o caminho. Nós mantivemos aqui por um tempo o monastério eremítico, onde alguns tinham uma vida completamente isolada, até que uma certa energia ancorasse em Figueira. Na hora que ela ancorou, com a ajuda essencial do monastério eremítico, na hora que ela ancorou, o monastério foi aberto, porque nós somos convidados a sermos eremitas em qualquer lugar. Não precisa estejamos no monastério para sermos eremitas. E se é possível que um ser na linhagem dos espelhos esteja encarnado num corpo físico masculino? Porque nós sabemos, não, que a energia feminina, a energia ligada à intuição, que é a linhagem dos espelhos. Sim, em princípio, os espelhos que estão no plano físico, a maioria estão em corpos femininos. Mas uma mônada que é da linhagem dos espelhos pode estar num corpo masculino e por isso ela não deixa de ser espelho. A linhagem é da mônada. Portanto, quem é espelho ou não é espelho é a mônada. Claro que se a mônada quer fazer um trabalho de espelhos no plano físico, ela vai encarnar num corpo feminino. Mas mesmo que ela esteja encarnada em um corpo masculino, que ele é um espelho, num corpo masculino. Ser espelho ou não ser espelho não tem nada a ver com corpo masculino ou feminino. Tem a ver com a linhagem da mônada, que num corpo feminino é facilitada. Porque o corpo feminino, o cérebro feminino, é mais aberto à intuição do que o masculino. O cérebro masculino é mais aberto à racionalização, ao mental. E o cérebro feminino é mais ligado à intuição. Por isso é que, em geral, os espelhos ativos aqui estão em corpos femininos. Mas pode haver algum espelho em corpo masculino que não esteja ativo, que esteja cumprindo outra tarefa. E se a utilização de animais em experimentos científicos é uma prática condenável? Bem, para nós leigos que não entendemos de faculdade de medicina, para nós leigos, parece que não há necessidade nenhuma mais de se sacrificar animais nesses experimentos, porque todos os experimentos já foram feitos, e bastaria de projetar para aqueles alunos os filmes que não se precisaria matar animal nenhum. Há reitores que sabem disto. Mas acontece que existe uma grande indústria atrás disso. Aqui existem milhares de pessoas que vivem de arrumar os animais para aquilo. Isto é uma indústria. Então, há muitas pessoas interessadas em que não acabe. Mas isto, a rigor, não seria mais necessário, porque tudo o que tinham de ver já viram. Era só projetar e ver em fotografia. Mas existe esta indústria. Tanto assim que um estudante que se matriculou numa faculdade se recusou a participar dessas experiências matando animais. A faculdade estranhou aquilo e ele apelou para a justiça. E sabe qual foi o veredito do juiz? Que ele podia sim frequentar a faculdade sem assistir aquelas aulas. E ele está na faculdade sem assistir estas aulas. E uma pessoa pergunta: o que mais seria importante no discernimento da vontade de Deus para nós? A vontade superior para nós é que nós sigamos a lei do serviço, de forma que não há ser superior que não queira nos colocar na lei do serviço. Porque a lei do serviço é uma lei da alma, é uma lei superior. A lei do serviço é uma lei dos eus superiores. O eu superior evoluído está para servir. De forma que a inspiração para nós é seguir a lei do serviço. E qual seria, pergunta uma pessoa, o serviço nosso e o serviço dos grupos que trabalham relacionados com Figueira? Então, nós não formamos uma seita e nem uma organização. O nosso serviço diante dos outros não é ficar arregimentando pessoas e nem doutrinando pessoas e nem querendo convencer ninguém de nada, nem convencer de vir aqui, nada disto. O nosso trabalho, se nós já estamos buscando a luz de Figueira, estamos irradiando esta luz. na proporção em que já recebemos. De forma que, mesmo que a gente não faça coisa alguma, só de estar num lugar deve estar irradiando qualquer coisa. Então, nós não teríamos que estar muito preocupados em irradiar para os outros, porque isto é uma coisa automática. Nós temos que estar querendo é nos alinhar com esta luz. A irradiação não é nossa preocupação. Nós temos que nos manter alinhados, temos que nos manter conectados. E a partir daí o eu superior vai saber o que faz. E uma pessoa tem um projeto com crianças. Ela tem uma forma de mostrar muitas possibilidades para essas crianças. Mas acontece, diz ela, que as pessoas que trabalham com ela não têm os mesmos ideais e às vezes o trabalho não consegue fluir. E para completar, há alguém que está querendo prejudicar o projeto por interesse próprio. E eu gostaria de saber até que ponto eu devo continuar a trabalhar neste projeto, pois tenho uma dúvida se devo continuar ou não. E eu sinto um aperto no peito e na garganta quando penso em abandonar o projeto. Então, você afirme interiormente, afirme no seu interior, faça uma afirmação dentro de você, que se o projeto for essencial para a alma das crianças, que essas intromissões não vão prevalecer. Você não pense em você, que não está conseguindo implantar o projeto. Você não tem importância nenhuma nestas coisas. Você não pense em você. Não pense na sua realização. Você afirme dentro de você que se o projeto for essencial para a alma das crianças, se for, porque você não sabe. O projeto pode ser muito bom, o projeto pode ser perfeito, mas você não sabe se o projeto é essencial para a alma daqueles seres. Então, se o projeto for essencial para a alma das crianças, essas intromissões não prevalecerão. Afirme isto dentro de você. Mas para fazer isto, precisa estar esquecida completamente da sua realização pessoal. Porque às vezes um projeto da gente não desenvolve para nos ensinar alguma coisa ou para nos trabalhar em algum sentido. E às vezes, para a nossa evolução, é melhor que uma coisa não dê certo do que dê certo. De forma que a gente nunca sabe, independentemente do projeto, se o projeto for essencial para a alma das crianças, essas intromissões não prevalecerão. Afirme isto e veja o que acontece. E uma pessoa diz que tem sido uma dificuldade explicar aos seus pais as suas vindas à Figueira, pois são católicos e não compreendem. Como posso agir a este respeito? Se eles não estão te proibindo de vir, é melhor você não explicar nada e aguardar que eles compreendam. Porque hoje eles não compreendem. Mas se você se transformar e se eles perceberem a sua transformação, aí eles vão entender. Mas eles vão entender por outras vias, não pela via que você está pensando. Se eles não estão te proibindo, não tem nada o que explicar. Você saia, venha e volte como se nada tivesse acontecido. Agora, se eles estão proibindo, aí é outra coisa que tem que fazer. Aí você vê. Uma pessoa fez um retiro e no último dia ela teve um sonho. Ela deveria apresentar a sua identidade, mas ela procurava, procurava e não encontrava. Não encontrava carteira. Ela havia perdido a sua identidade. E ela então, no sonho, disse para si mesma: preciso tirar outra. Não estrague o seu retiro. Fique sem identidade. Este é o primeiro passo. O primeiro passo é perder a identidade. E depois, ter uma identidade renovada. E se é certo que existem pessoas nas quais foram implantados microchips em seus corpos pelos extraterrestres? Que a gente saiba, são os bancos que estão querendo implantar isto em nós. São os bancos que querem implantar isto em nós. Eu nunca soube de ninguém que estava com um microchip implantado por um extraterrestre. Simplesmente porque um extraterrestre não precisa implantar microchip em nós. Extraterrestre sabe onde a gente está, está nos percebendo interiormente, não precisa destas coisas. Quem vai precisar disso são os bancos. E eu não estou acompanhando isso, mas sei que os bancos têm intenção de aplicar microchips nos clientes. Parece que eles vão implantar antes do que aquelas organizações internacionais, tipo NASA, essas coisas. Parece que os bancos querem chegar antes nesses implantes. E uma pessoa está perguntando como fazer para nós nos unirmos com o grande espírito. Como fazer para nós nos unirmos com esta grande força cósmica? Não é preciso implorar para isto, não é preciso pedir para isto, e nem é preciso fazer nenhum trabalho especial. É preciso trabalhar na união com o próprio ser interior, com o próprio eu interno. Porque está havendo hoje muitas influências benéficas, positivas, de estrelas, de áreas do universo. E essas estrelas, estas áreas do universo, todas essas forças cósmicas, são as energias e que são as forças que nos contatam com o cosmos, que fazem o contato da nossa mônada, da nossa alma com o cosmos. E esse espírito, esta mônada, só aparentemente está longe de nós. Como nós, em geral, não a sentimos, não a percebemos, aparentemente ela está longe. Mas ela não está longe, ela está bem próxima. E o nosso trabalho, se queremos estar nesta linha de fazer o contato com o cosmos, o nosso trabalho tem 3 etapas neste sentido. A primeira etapa do nosso trabalho deve ser uma maneira de nós melhorarmos o plano terrestre. Não de trabalharmos o cosmos, porque o cosmos trabalha por si, nós não precisamos nos ocupar disto. Então, nós temos que primeiro buscar todas as maneiras que estejam ao nosso alcance, e mesmo aquelas que não estejam, mas que a gente possa usar, para melhorar o plano terrestre, porque é aqui que nós estamos. Então, se você quer fazer algum contato com o cosmos antes de ter feito tudo e mais um pouco para melhorar o plano terrestre, você pode desistir desse contato. Porque nós estamos nos voltando para o cosmos e tendo as respostas do cosmos só quando já tivemos a nossa parte aqui no plano terrestre cumprida. Então, a primeira etapa é você buscar as formas de você melhorar o plano terrestre, de você cuidar de melhorar isto aqui. E uma segunda etapa é aquilo que se for conseguindo, aquilo que for sendo feito nesse sentido de melhorar o plano terrestre, você buscar maneiras de fazer com que esses resultados cheguem às pessoas, para elas poderem também usufruir disto, porque as pessoas fazem parte do plano terrestre, as pessoas fazem parte da Terra. Então você trabalha, não é, em função de melhorar todo o plano terrestre, e você vai buscando as formas, vai buscando a maneira das pessoas que fazem parte desses planos, do reino animal, do reino vegetal, irem usufruindo desse resultado, irem usufruindo desse benefício. Porque assim, se as pessoas vão percebendo o benefício daquilo que está acontecendo, por causa do plano terrestre estar sendo melhorado, isto vai estimulá-la para que se organizem para fazer o mesmo. Então precisa que a gente trabalhe muito aqui antes de querer trabalhar com o cosmos. Agora, fazendo isto, melhorando as coisas aqui, ajudando as pessoas a usufruírem e a usarem aquilo que está sendo melhorado, aí sim você já vai começar a fazer a sua sintonia, se abrindo, e vai até buscando as suas maneiras próprias de se comunicar com esses outros planos, com esses outros mundos, não? E com essas outras dimensões. É muito simples a gente entender isto. Falando, logo se entende. Mas não é fácil realizar, não. Não é fácil realizar, porque as pessoas são muito ansiosas e querem coisas antes de terem construído outras. Então elas querem realizar coisas que dependem delas terem feito as suas bases e de elas terem já construído certas bases. E essas bases dizem sempre respeito à melhoria das coisas aqui no planeta, porque é neste planeta que nós estamos, e diz respeito também ao resto da humanidade, aos outros reinos da natureza, usufruírem desses benefícios. Então tem esse trabalho antes, anterior a tudo. Então se esse trabalho já é consciente, se esse trabalho está sendo realizado, ou até que ponto esse trabalho está sendo realizado ou não, isto não importa, mas aí você já pode sim começar a aspirar a fazer esses contatos. Mas sem esse trabalho, inútil buscar, porque não te escutam, não te ouvem, não podem ouvir. Porque nos escutam, nos ouvem, é através daquilo que se irradia, dos sons que nós irradiamos. E aquilo que fazemos, as obras, o serviço, isto tudo emite sons também. De forma que todos nos ouvem, todos nos escutam. Mas precisa que a gente faça. Precisa que a gente emita o som. E esse som é o serviço. Serviço a esta terra, que é muito necessitada. E a esta humanidade, que é muito carente. E uma pessoa diz que depois que ouviu tantas coisas sobre as hierarquias de Figueira, ela está querendo saber se existe uma forma de invocar cada uma. E como essas invocações fazem parte da minha oração mântrica diária, gostaria de ter alguma explicação sobre isso. Nós não temos intenção de dar nenhuma indicação de como nós orarmos ou buscarmos as hierarquias, porque o trabalho de oração é livre e cada um tem a sua forma de fazer isto. Só o fato de nós querermos este contato, isto já é uma oração, isto já é um movimento. A rigor não precisaria mais nada, mas a gente não acredita que a coisa seja assim tão simples. Que basta querer, pronto, já respondem. Quando podem responder, não? Quando o karma permite outras coisas. Ou quando para a gente for melhor não receber resposta. Às vezes para nós é melhor não receber uma resposta do que receber. E toda essa estrutura hierárquica sabe muito bem o que nós precisamos. E sabe muito bem o que nos proporcionar. Então, se você quer um contato com isto, só o fato de você querer, eles já sabem. Agora, ter uma oração formal para fazer isto, Isto realmente não é o nosso trabalho. Agora, uma pessoa está perguntando qual seria os contatos de Figueira com os outros centros planetários, além de Mirnajá. O contato de Figueira com os outros centros planetários são feitos através dessas hierarquias, porque cada hierarquia tem o seu contato com um determinado centro planetário, além daquele contato que ela tem por estar em Mirnajá ou por estar aqui. Antuak tem um contato muito especial, é com Mirnajá. Visnuk, que é o sacerdote maior em Mirnajá, tem um contato especial com Erques. Michuk, que é a representante dos espelhos, tem um contato especial com Lis Fátima. Outras hierarquias de Mirnajá, como Ostmiuk, tem contato com Mistlitlan. Kanchuk, que é outra hierarquia de Mirnajá, tem contato com Iberá. Manakuk, que é outra hierarquia em Mirnajá, tem contato com Anutea. Mituk tem contato com Aurora. E Mianuk tem contato com a vida solar. Isto porque cada assento planetário tem contato com todos os outros e com o Sol, que é o regedor do sistema. Então, em cada assento planetário existe uma hierarquia e cada membro da hierarquia tem um contato especial com os outros centros, de forma que assim os centros podem trabalhar unidos. Os centros podem trabalhar muito unidos. Agora, outras relações que nós podemos fazer, por exemplo, é, não digamos de setores, porque os setores já são coisas que estão muito relacionadas à nossa atuação. Mas as áreas de Figueira, essas sim têm uma relação especial com certas hierarquias. Por exemplo, Figueira 1 tem uma relação muito especial com Mianuk. Figueira 2 e o abrigo tem muita relação com Antuak. E Figueira 3, que é uma área de silêncio e de retiro, ou que deveria ser uma área de maior silêncio e de mais retiro, tem uma ligação com Visnuk. E a cidade, de um modo geral, não a cidade de Carmo, note bem, o trabalho de Figueira na cidade de Carmo, quer dizer, o trabalho na cidade de Carmo, tem ligação com Mituk. Então, isto é o que nós sabemos. Então, esta hierarquia Uk tem uma função muito específica, tanto em Mirnajá como em Figueira. Outra linha de luz que é atuante em Figueira e na Terra em geral é a hierarquia Uma. E dela fazem parte Taikuma, Sikuma, Saruma, Otouma, Maiuma, Mituma, por exemplo. E esses Uma atuam em todo o universo, tem uma atuação muito ampla. E onde existe um mundo confederado, isto é, onde existe um mundo unido no sentido hierárquico, esta hierarquia Uma está presente. Não estas energias especificamente, os Uma em geral, que não são só esses que foram citados. Todos os mundos incorpóreos e todos os mundos tangíveis são campo de trabalho para esses Uma. E há Umas que nós conhecemos, não? Como esses que foram citados, que estão em contato direto conosco, mas há muitos outros Umas que nós não temos notícia. E isto é uma linha de luz que se espalha por todo o universo. No que se refere à Terra, no que se refere a este planeta, os Uma atuam diretamente na Operação Resgate. Trabalham neste momento, nesta etapa, diretamente na Operação Resgate e na operação de elevar o planeta, de tirar o planeta desta situação caótica. Os Uki trabalham também no resgate, mas de maneira diferente. Porque enquanto os Uma trabalham no resgate de uma certa maneira, os Uki implantam sementes da vida futura, onde eles estão. Então, onde tem um Uki, ele está ali plantando uma semente da vida futura. Ele está em função da vida futura. Então, nós podemos, às vezes, encontrar um Uki, alguém da hierarquia Uki, que não está muito bem assim, não está muito bem correspondendo em todos os sentidos à vida atual. Então é um ser que se encarnado, você olha assim e ele parece que não está bem ali. E se você não o compreende muito bem, ele pode te dar a impressão de que ele é orgulhoso, de que ele é meio separatista, de que ele não se integra bem nas coisas grupais. Não, não. Ele é um Uki e ele está em função da vida futura. Está fazendo as coisas desta vida como segunda tarefa. Então, para nós, é uma tarefa muito importante. A relação dele conosco, a relação dele com a vida, isto é muito importante para nós. Mas nele, na consciência dele, tudo isto é uma tarefa secundária. Porque a verdadeira tarefa dele é estar cuidando da semente do futuro em tudo que ele faz. Então, às vezes, um Uki fica fazendo uma coisa que nós custamos para entender, que nós temos que trabalhar para nos adaptar da forma como ele faz. Porque ele não está muito aqui para isto. Isso é secundário nele. E até que um Uki possa juntar, possa sintetizar bem esse trabalho futuro que ele faz, essa semente do futuro, e isto que é o trabalho de agora, isto já é um aperfeiçoamento dele. Isto é um aperfeiçoamento que ele é que tem que fazer. Sikuma, que é um Uma muito conhecido, porque todas as fotos do Vale de Erques que vocês encontram publicadas e que tem aquela luz lá no vale, aquilo é a presença luminosa de Sikuma. Então, Sikuma é a hierarquia responsável pela formação dos centros de resgate na Terra, neste ciclo. E foi de Sikuma que Antuak recebeu a tarefa que ora ele desempenha. Então, quem designou Antuak para lidar conosco foi Sikuma. Percebe a hierarquia? A função, a tarefa. Então, Sikuma é o nosso, uma nossa grande estrela, não? Além dos que são a nossa hierarquia. E Sikuma tem uma polaridade com Taikuma. Taikuma, que é encarregada dos espelhos. E essas duas hierarquias, Sikuma e Taikuma, estão em polaridade lá em Erques. De forma que são realmente uma verdadeira luz lá em Erques, uma dupla luz, como se fosse uma só luz. Saruma, que é outro Uma, não? Saruma fortaleceu e fortalece ainda os vínculos de Figueira com um dos conselhos do cosmos, com um dos conselhos do universo. E ele é um intermediário entre a humanidade toda e os conselhos cósmicos, porque precisa de hierarquias intermediárias, que é para que a humanidade possa receber os desígnios, receber as decisões ou receber a visão dos conselhos do cosmos. Porque senão a humanidade vive desligada daquilo que são as influências do cosmos, daquilo que são as coisas que o cosmos envia para serem realizadas. Então tem hierarquias aí que fazem essa transmissão. E Saruma é uma hierarquia específica para estar entre a Terra e os conselhos. Agora, quanto às hierarquias que operam no Centro Aurora, e que são também muito coligadas conosco, porque Centro Aurora é muito coligado conosco, não? Pela própria atividade de cura aqui, não é? Entre essas hierarquias, nós as encontramos em roupagens mais humanizadas. As hierarquias de Aurora são mais humanizadas, são mais próximas do plano físico. Porque Aurora é um centro muito dinâmico e muitos seres que há bem pouco tempo estavam ainda encarnados, desencarnaram e hoje já são hierarquia em Aurora. Aurora é um centro muito especial. E lá na hierarquia de Aurora, não? Segundo os nossos livros, nós temos nomes humanos para eles. Não é como nos outros centros planetários. Em Aurora nós temos nomes humanos. Nós temos hierarquias bem próximas a nós, como Andrés, como Nicolás, como Maia e como Padre Pio, que hoje está em Aurora. São alguns exemplos. Trabalham bem mais próximos da consciência humana. A Casa à Luz da Colina, que tem muito a ver com esta hierarquia Padre Pio, não? Esta Casa à Luz da Colina tem uma afinidade e tem uma ponte natural com o Centro Aurora, como um impulso de uma hierarquia que vem de lá. Agora, no Centro Aurora, Amar é a regência. De forma que, através de Padre Pio, através desta manifestação da obra de Padre Pio, a Casa Luz da Colina tem um contato, tem uma relação com Amar. Amar, que é Moria, não? O nome antigo dele. Tem uma relação com Amar. Então, alguns textos que dizem muito respeito à alma da Casa Luz da Colina, existem publicados, como, por exemplo, A Voz de Amar. A Voz de Amar é um texto que fala a alma da Casa Luz da Colina. Muito bem. Pois não. Isso, Samana, nós sabemos, não é, é a regência de toda a hierarquia na Terra. Não, Samana está acima. Samana é uma espécie de consciência que reúne tudo isto. Hein? Jardineiros do espaço. Jardineiros do espaço são hierarquias extraterrestres. São seres extraterrestres a serviço no espaço, no nosso caso, para implantar o novo código genético. São jardineiros do espaço que aplicam o novo código genético na nossa consciência. Isso é tarefa deles. Nós temos um livrinho aí sobre os jardineiros do espaço. Isso é uma outra hierarquia extraterrestre.
E por isso que naquele livro Impulsos tem uma frase que diz que muitos têm uma energia interna ativa e não sabem que têm?
É. A função desses livros como impulsos, que são frases, esses são livros muito úteis, porque em cada frase você introduz um nível de contato. E o livro serve para todo mundo. Para aquelas frases que são certos contatos e as frases que são outros contatos. É o mesmo livro. Então, cada frase ali está fazendo um tipo de contato. Essa, por exemplo, que você citou, está se referindo a isso que nós estamos dizendo aqui. Quem diria, né? Porque o livro não fala nada dessas coisas. Mas aquela frase tem a energia para coligar com isto aqui. Esses livros, como impulsos, teriam que ser livros de reflexão. Cada frase daquela ser para nós um motivo de interiorização, de estudo, de reflexão. E às vezes você lê uma frase daquela, não é o momento de lê-la, você vai adiante. Mas se chega o momento de ler aquela frase faz um trabalho. Te leva a fazer um trabalho. Por isso que certos livros de frases, você depois de conhecê-lo, você se interioriza e abre assim aparentemente ao acaso e vai parar naquela que você precisa naquele momento. Mas para isso você precisa ter uma relação com a obra. Você precisa ter uma relação com o livro. Você precisa considerar o livro um instrumento de você ter um sinal. Você tem que fazer esta relação com o livro. Porque nós podemos ler um livro e não fazer relação nenhuma com ele. Só lemos e ficamos sabendo, mas não fizemos relação com o livro. Nós vamos fazendo relação quando apelamos ao livro para irmos criando aquelas coisas dentro de nós. Nós vamos ao livro para ele nos ajudar. Aí você fala uma relação com o livro. Não é um leitor, é um buscador que tem o livro como um instrumento de busca. Você faz esta relação com o livro. Se você faz esta relação com o livro, você abre o livro assim, você vai ver. E se há esta relação com o livro, e se isto chega a ficar interno, o eu superior começa a usar o livro para te dizer o que ele quer. Porque aí na hora que você vai abrir, ele te faz abrir no ponto em que aquilo que ele quer te dizer. Se você faz uma relação com um livro desses, esse livro passa a ser um instrumento do seu eu superior. E ele levar você a ler ali aquilo que ele quer te dizer. Ou aproximadamente aquilo que ele quer te dizer, mas sempre serve.